Oi, eu sou a Natália Silva.
E eu sou a Layla Moalen.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021.
Inquérito aponta que perfis falsos ligados à família Bolsonaro foram acessados de órgãos públicos.
Na CPI da Covid, ex-secretário de Saúde do Amazonas reforça descaso federal com a crise de saúde no estado.
E marcha da ultradireita em Israel evoca tensões com palestinos e deixa dezenas de feridos.
Assessores ligados ao senador Flávio Bolsonaro, ao deputado Eduardo Bolsonaro e a outros políticos bolsonaristas estão por trás de contas inautênticas usadas para atacar opositores do governo e ministros do Supremo. Esses perfis, no Facebook e no Instagram, também faziam propaganda do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu que essas contas foram acessadas mais de 1000 vezes em computadores de órgãos públicos, como o Senado, a Câmara dos Deputados, a Presidência da República, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Comando da Brigada de Artilharia Antiaérea. A investigação, feita no inquérito dos atos antidemocráticos, apontou que 3 das contas usavam um endereço de IP ligado a Fernando Nascimento Pessoa, um assessor parlamentar lotado no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota. Em julho do ano passado, o Facebook removeu dezenas de contas na rede social e no Instagram por comportamento inautêntico, com perfis duplicados, falsos e que agiam de maneira coordenada. Eles tinham quase 1 milhão de seguidores em cada rede social. Na época em que as contas foram banidas, um levantamento indicava a relação direta do esquema de contas falsas com Tércio Arnaud Tomás, assessor especial do presidente Bolsonaro, apontado como chefe do chamado Gabinete do Ódio. Ao analisar as contas derrubadas pelo Facebook, a PF descobriu que perfis ligados a Arnaud foram acessados da conexão de internet em nome da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Essas e outras contas também foram acessadas 308 vezes na Câmara dos Deputados. No relatório sobre o caso, a PF pediu o aprofundamento das investigações porque encontrou indícios de que apoiadores e parlamentares bolsonaristas discutiam ações pregando um rompimento institucional. Apesar disso, a Procuradoria-Geral da República disse que não encontrou provas contra parlamentares e não concordou com novas investigações. A PGR pediu o arquivamento do inquérito. Agora, a decisão cabe ao relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes.
Seja BTG+, baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
O depoimento dado ontem pelo ex-secretário de Saúde do Amazonas da CPI da Covid reforça o descaso federal com a crise no estado e a ênfase dada pelo Ministério da Saúde ao uso de remédios ineficazes contra a Covid, como a cloroquina. Marcelo Campelo disse aos senadores que a missão enviada pela pasta ao Amazonas no começo do ano teve como foco o que o governo chama de tratamento precoce e a divulgação do aplicativo Tratikov. A delegação foi chefiada pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação, Mayra Pinheiro. Os senadores acreditam que Manaus foi usada pelo governo como laboratório para o uso da cloroquina e outros remédios sem eficácia contra a Covid. O Tratikov é um dos pontos investigados. A plataforma sugeria, por exemplo, tratamento de Covid com hidroxicloroquina até para crianças. O ex-secretário também foi questionado sobre a crise de oxigênio em Manaus. Campelo confirmou parcialmente a versão dada por Pazuello sobre a data em que o governo foi avisado do colapso iminente. Em depoimento à CPI, Pazuello disse que ficou sabendo do problema na noite do dia 10 de janeiro. Antes dessa data, o ex-ministro afirmou que só tinha recebido um pedido de apoio logístico para o transporte do oxigênio de Belém a Manaus no dia 7 de janeiro. Campelo confirmou que ligou para o ministro no dia 7 para solicitar apoio logístico, mas disse que também enviou ofícios para o Comitê de Crise do Ministério avisando sobre a falta de oxigênio nos dias 9, 11, 12 e 13 de janeiro. Segundo o ex-secretário, não houve resposta. Apesar do cuidado de Pazuello e de Campelo em afirmar que o primeiro contato se deu apenas por questões logísticas, os senadores da comissão veem uma contradição nas datas. Ainda nessa terça, a cúpula da CPI informou que recusou o pedido do empresário Carlos Wizard para depor virtualmente. Ele deve comparecer ao Senado na quinta-feira para explicar a participação no suposto gabinete paralelo. Caso isso não aconteça, os senadores disseram que vão tomar providências. A CPI pode, por exemplo, ordenar a condução coercitiva ou a apreensão do passaporte do empresário.
E depois de um dia de tensões, Israel anunciou ontem que realizou bombardeios na faixa de Gaza. As forças de segurança do país dizem que é uma retaliação ao Hamas. O grupo palestino tinha atacado Israel mais cedo com balões incendiários. De acordo com os bombeiros, eles foram disparados de Gaza e causaram incêndios em campos de comunidades judias. Israel diz que os ataques atingiram bases militares do Hamas. O ataque acontece 3 dias depois que o novo governo, chefiado pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, chegou ao poder. Até a conclusão desse boletim, não havia relatos de feridos. As tensões do dia de ontem começaram com a realização da Marcha das Bandeiras em Jerusalém Oriental, que reuniu milhares de israelenses nacionalistas e de extrema-direita. O evento celebra o Dia de Jerusalém, data em que se comemora a conquista do controle da cidade depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. O ato estava previsto para acontecer no dia 10 de maio, mas acabou sendo desviado da rota tradicional e depois cancelado diante da escalada de tensões entre palestinos e judeus. O conflito que se seguiu durou 11 dias e deixou quase 250 mortos, a maioria palestinos. A realização da marcha ontem foi vista como uma provocação aos palestinos e um primeiro teste para o novo governo do primeiro-ministro israelense. O grupo que foi às ruas estava acompanhado por um grande contingente de policiais e entoava frases como "o povo de Israel vive" e, em menor frequência, "morte aos árabes". Antes da passeata, a polícia dispersou milhares de palestinos que estavam próximos à entrada da cidade antiga para tentar impedir a realização da marcha. E pelo menos 27 manifestantes ficaram feridos. O Hamas convocou atos no mesmo horário da marcha na faixa de Gaza, em áreas da Cisjordânia ocupadas por Israel. Incidentes assim não eram registrados desde 20 de maio, quando foi assinado o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Juliana Deodoro.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!
O BTG+, é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.